Fala aí, pessoal. De novo, depois de sei lá quantos anos. Porque a gente teve vários problemas e não conseguiu fazer podcast, mas pelo menos esse mês vai ter um. Eu nem sei quanto tempo a gente ficou fora. Eu tô de novo aqui com o Pietro.
Fala, galera.
Eu fiquei sem ideia pra sobrenome dessa vez. E já que a gente ficou um ano sem podcast, porque a gente tava sendo investigado pela Receita Federal, eu pensei em fazer algo um pouco mais diferente e dessa vez o podcast não tem tema. A gente vai falando do que a gente quiser e vendo o que dá. Se der mais meia hora, pra mim tá bom.
Vamos lá.
Dá pra dizer que é o podcast. O que tu queria falar, Pietro?
É, eu tava querendo aproveitar o hype, né, do jogo que imagino que seja mais esperado pro ano que vem, que é o Cyberpunk 2077.
Final Fantasy VII, coffee, coffee.
E bater um papo com o Matheus sobre isso, né?
Então, me explica literalmente tudo, porque eu não sei nada.
É,
eu queria falar da ideia de Cyberpunk.
Isso, Cyberpunk basicamente é tudo que... Assim, imagina um mundo em que... O mundo nosso, né? A tecnologia tá chegando em níveis inimagináveis, qualidade de vida tá só caindo, e empresas estão mandando no mundo, é basicamente isso, sabe?
Sim.
É a nossa realidade como imaginada pelos anos 70. Então, pessoas substituindo membros por membros mecânicos, colocando implantes cibernéticos no corpo, e
é
coisas assim.
É quase como os Jetsons, só que 50 anos atrás.
Exatamente, exatamente. E, além disso, por causa desse tipo de gênero, tem várias subvariações, por exemplo, né? Que tem o steampunk, que é Dishonored...
Mas
é algo meio
steampunk,
retrô.
Steampunk é quando é tudo vapor, quando é tudo tecnologia.
Isso,
tipo, tecnológico mais ferrado.
É como se fosse um futurista retrô, né?
É. Essa é a melhor descrição possível.
Dieselpunk, tem várias outras variações.
Dieselpunk,
né?
Nunca tinha ouvido falar, não.
É, já viu aquele desenho Gigante de Aço?
Já.
É exatamente aquilo.
Mas tu diz só o Gigante de Aço, né?
É, todo o tema do filme, né, ele é bem dieselpunk, né?
Ah, então é praticamente os anos 90. Não é?
Sim, exatamente, exatamente. E tem uma outra variante que eu esqueci como é que se chama, mas são jogos de Fallout, né?
Ah, mas aí é um futuro pós-apocalíptico.
Não, mas o Fallout, ele é daquele jeito porque eles decidiram usar a energia nuclear como ponto de energia, não como arma, depois da Segunda Guerra.
Futuro pós-apocalíptico.
Só que por causa
disso...
Eu
vou ficar tossindo um pouco. Dá pra continuar.
Aí, por causa disso, eles nunca inventaram processadores. Então, tipo, eles têm robôs com energia infinita, só que não tem TV a cores. Sabe?
Ah, porque se focaram demais numa coisa, na tecnologia.
Aí eles têm armaduras que se movem a mini reatores nucleares, que são mini tanques de guerra, pra uma pessoa só. Só que não tem computadores que nós temos. Eles estão 400 anos no futuro, sabe?
Eu sempre pensei nisso, tipo, a humanidade sempre tenta criar arma. Será que se desde o início eles tentassem criar defesa para as armas, ao invés de se focar tanto em arma, como é que seria o mundo hoje em dia?
Exatamente. É muito a temática do cyberpunk, né? O cyberpunk, se eu não me engano, ele foi criado com um livro chamado Neuromancer, o conceito dele. Que... Ele...
Mas o conceito ou o jogo?
Não, o conceito.
O conceito.
É, que ele era um hacker super poderoso, que por causa da polícia, ele queimou o chip que ele tinha na cabeça, porque todo mundo tem esse chip da cabeça que permite as pessoas se conectarem na internet, né? E ele era um cara super viciado em tecnologia e tal, e ele não podia mais entrar na internet. Aí ele tava trabalhando como entregador de pizza, todo ferrado, pra poder pagar as contas, o aluguel dele. Aí chega uma empresa, bate na porta dele: então, eu quero que você faça um programa aqui, um assalto super perigoso, e se você conseguir sair com vida, eu recupero o seu chip pra você conectar na internet de novo, sabe?
E não tem como roubar chip dos outros, pelo visto.
Não, não tem. É tipo o DNA, sabe? Algo assim.
Pô, assim, uma coisa que eu odeio é esse negócio de ter a possibilidade no futuro cada pessoa ter um chip implantado em algum lugar do corpo. Tem uma coisa que eu odeio é isso, sinceramente. Eu odeio essa ideia. Tipo, quanto menos mecanizar o humano, melhor. Tipo, eu não ligo de tu perder um braço e botar uma prótese. O que eu não quero é que daqui a pouco o nego remova o braço pra botar uma prótese, porque é melhor do que ter um braço.
De propósito, né?
É. Ou, sei lá, tipo... Hoje em dia todo mundo morre de medo de uma cadeira de rodas. Aí daqui a pouco, no futuro, daqui a 50 anos...
Tá todo mundo cortando as pernas pra colocar duas pernas mecânicas.
Vai ficar tão bom assim tu ter cadeira de rodas que não vai querer andar.
Né?
Hoje em dia já não tem que pegar fila no banco.
E também
Eu tô falando que
tem.
vale a pena, mas tô falando que é uma vantagem.
Tem que olhar o lado bom das coisas, né?
É, tipo, tu pode. Tu sempre vai sentado no ônibus.
Exatamente. Em qualquer lugar, na verdade, né? E também tem um outro livro que ele deu a origem ao filme Blade Runner, né? Não sei se você já viu.
Não. Eu vi Maze Runner. É quase meu nome.
É
mas...
quase o mesmo nome, sim. É a história de um... No filme é a história de um policial que tá procurando duplicantes, que são robôs que se assemelham muito a seres humanos.
E não tem nenhuma forma fácil de identificar?
Fácil não. É um filme muito bom, tanto os dois, tanto o clássico quanto o novo. São dois filmes muito bons.
Eu vejo muito pouco filme na vida. Eu tenho problema com... Se for bom, eu fico querendo ver mais coisa.
Uhum.
Se for ruim, eu acho que perdi meu tempo. Então eu prefiro séries mais longas.
Não, esse filme é bom, cara, pode confiar. O clássico é muito bom, ele apresenta muito bem o tema, tipo...
Mas é exatamente isso, o filme é bom. Eu vou ficar 2-3 horas feliz da vida, aí vai acabar, pô, eu quero ver mais coisas.
Então aí você começa a procurar mais coisas de cyberpunk.
Meu problema com o filme não é eu não gostar, é eu gostar e querer ver mais coisas.
Ah, entendi.
Por isso que eu vejo um anime que tem 300 episódios. Isso aí
680 episódios.
Dá tempo de ficar enjoado, One Piece tá quase no 1000 já.
Aí, tipo, o livro é muito bom, porque ele é um policial, que ele é contratado por uma empresa procurar 3 replicantes. É, não sei se é replicante ou duplicante, na verdade. Que são esses robôs que se assemelham muito a seres humanos, porque ele quer juntar a grana e comprar um animal de estimação pra esposa com depressão dele.
E o animal de estimação é tão caro nesse mundo,
né? É uma... Como é que fala? É um privilégio muito, muito específico pras pessoas, sabe? Porque o mundo é uma bosta, sabe? Tem um outro filme também que eu esqueci o nome.
No mundo da história.
É. Tem um outro filme também que eu esqueci o nome em que as pessoas só comem um suco lá de soja.
Puts,
tipo, carne.
Soja nojento.
Carne não existe, carne no mundo, sabe?
Eu me lembro de alguma coisa assim, só que eu não vou conseguir bolar de onde é que tinha isso, que todo mundo tinha que comer soja. Eu lembro de alguma coisa assim, só lembro o que era.
É, aí tem um plot twist no filme muito maneiro. Eu esqueci o nome desse filme, cara. Depois eu vou dar uma procurada e vou, sei lá, colocar o nome do filme na descrição do vídeo.
Se tu me lembrar, eu ponho. Contanto que tu fale antes, eu devo postar amanhã, sei lá.
Não,
tá bom. É.
Eu vou procurar.
Uhum. Aí alguma coisa me fala.
E aí a gente só puxou nesse tema, né? Porque eu tô num hype absurdo pro Cyberpunk 2077.
Tu tá no hype pra qualquer jogo novo que sai.
Não, mas esse em específico é muito bom, cara.
O que tu lembrou mais ou menos foi Detroit, que saiu de graça mês passado.
Isso, Detroit é um mundo meio cyberpunk. Imagina os androides do Detroit como os replicantes do Blade Runner.
Ah.
Não tem como, se eles tirarem aquele negocinho perto do olho deles... Eles são indistinguíveis de seres humanos.
Por aí. Detroit eu não cheguei a jogar, mas eu assisti um gameplay inteiro de um dos finais do jogo. Acho que era o melhor final, sei lá. E, pô, a história é muito boa.
Sim, a história é muito boa.
Uhum. E tem um negócio que pode ser realista em sei lá quantos anos pra sociedade, tem um montão de robô no meio.
Sim. É perfeitamente possível, cara. Por isso que é tão assustador, sabe?
É, se tu botar uma inteligência artificial bem feita na internet, tu dá pra confundir um pouco.
Dá.
Não aquelas que te chamam no PS4, já aconteceu contigo?
Não, ainda, graças a Deus ainda não.
Então, acontece direto comigo uma inteligência artificial chamar no PS4.
Tá doido.
Fica óbvio que é a inteligência artificial por causa das mensagens, tudo aleatório aqui.
Uhum. Eu tô... Tipo, eu desligo e pego o PS4 na hora, velho.
Não, é só mensagem, assim, de... deve ser algum bot que manda mensagem pra mim de vez em quando. Aí, só que, sabe quando tu vê que a mensagem é falsa porque a pessoa tá se explicando demais?
Uhum.
Tipo, oi, meu nome é Carl Johnson, tenho 23 anos, moro em Flórida. E é sempre em inglês. E eu vejo você jogando tal jogo, quero ser seu amigo, alguma coisa assim. Eu não sei de qual jogo é. Eu suspeito que seja Rocket League.
Ah, entendi.
Porque é o único jogo online que eu jogo.
Ah, tá doido. Eu desligo o PS4 na hora e só vou embora. Né?
Não, eu fico trolando os bots, porque eu fico mandando algumas mensagens assim pra ver como é que foi feita a inteligência.
Uhum.
O mais engraçado é que se tu falar que é falso, eles começam a falar um monte de merda, assim. Teve um que falou, a única coisa falsa são meus peitos. É a nova ordem mundial dos robôs, nova querendo mulher. Dominar.
Já tô aprendendo como enganar seres humanos do sexo masculino.
Ah, é, mas esse negócio de bot é muito engraçado. Eu já procurei algumas inteligências artificiais na internet pra conversar e... Então, dá pra perceber que é falso, mas é bem feito. Um dia não vai dar pra perceber que é falso.
É, às vezes quando eu tô muito entediado, assim, eu fico programando inteligência artificial pra aprender a jogar joguinho de browser.
Tipo?
Tipo aquele de carrinho, é... Não sei o quê, Hill Racing, alguma coisa assim, ou joguinho de clicar em inimigo pra você... matar eles, coisas assim.
Ah, tá, que é fácil de...
É, fácil de programar. E é bizarro, cara.
Eu assisti... coisa que eu assisti bastante é Tazbot.
Ah.
Que é tipo o speedrun feito por... feito por, pela máquina. Que assim, é algo completamente inumano.
Sim, sim. É tudo
que
perfeito,
o cara
sabe?
Dá parece pela parede, que teleporta, que faz tudo.
É, chega a ser bizarro, cara. E a gente tá muito perto de chegar em Cyberpunk, sabe? O maior exemplo de cyberpunk que eu tenho é um jogo de RPG de mesa, que é o Shadowrun.
Ah, tu já me falou algumas vezes.
Que é um mundo completamente absurdo em que tecnologia e magia se combinam. E o mundo é dominado por megacorporações, né? Que, tipo, imagina o governo da Inglaterra, que tem a rainha e tem o parlamento.
Ah, pô, tem que ser o McDonald's.
não, só um exemplo. Tipo, aí o governo é a rainha, que não manda em nada. Quem manda é o parlamento, que são as megacorporações.
O McDonald's.
Imagina, tipo, a GE compra a Coca-Cola, que as duas compram o McDonald's, aí as duas compram a Ford,
Google,
aí as duas compram
o Google em algum lugar.
E vai comprando uma outra. Tipo, se todas as empresas do nosso mundo se comprarem e virarem uma só, não chega perto de nenhuma megacorporação do jogo.
Pô,
não tem noção.
Mas tem mais de uma megacorporação no
tem,
jogo?
Tem, acho que são 10. Das gigantescas, sabe? E cada uma focada em alguma coisa. Tipo, tem uma que só cria arma. Sabe?
Tá, mas aí nesse jogo, por exemplo, não existe nenhum tipo de comércio sem ser das mega corporações?
É tudo conglomerado. Tudo conglomerado.
Sei lá, tem um mercadinho do tio João, assim, que não pertence a ninguém.
É tudo mega corporação. Tudo.
Ah, então... É literalmente só coisa dessas 10. É impossível abrir qualquer loja por fora.
E tipo, vamos supor, o prédio deles tem... Eles fundam um prédio de, sei lá, 1000 andares, que chega quase até na lua, e vive, tipo, 6 milhões de pessoas naquele prédio.
Ah, então é tipo a Índia.
Caraca, velho, melhor exemplo possível. Melhor exemplo possível. E, tipo, é dentro de um prédio, aí tem shopping, tem escola, tem polícia, tem médico, tudo dentro do mesmo prédio, sabe?
Ah, então praticamente vive no prédio e nunca sai
dele. Nunca sai dele. Tem gente que viveu e morreu dentro do mesmo prédio, E não sabe nem mais o que é o mundo de fora.
Caraca, isso é um sonho.
Tipo, tem um...
Eu tô brincando.
É meio assustador até. Tipo, tem uma cidade nos Estados Unidos que todas as árvores da cidade são feitas de neon. E as pessoas nunca viram uma folha de verdade.
Caraca, árvore de... Ah, no jogo, né? Pô, tu me assustou agora, eu pensei que era verdade.
Tipo, é uma cidade completamente verde, mas é tudo falso, sabe?
Uhum. Aí tem um dos cenários pra fingir que é um lugar natural,
sim,
né?
Sim, sim. E eles fazem muito isso no jogo. Tipo, nesse próprio jogo, carne é um luxo absurdo. Todo mundo só come soja.
Ah. Mas por quê? É super populoso?
É muito mais barato de manter soja. E como não tem lugar pra criar gado nem coisa do tipo, na internet não conta.
Então é super populoso o mundo. É porque, então deve ser 1 trilhão de pessoas no mundo, né? Se num prédio cabe 6 milhões.
Tipo, é absurdo a superpopulação que existe no mundo. E todo mundo
então,
vive na merda.
Praticamente virou um feudalismo só que num prédio.
E tipo, carro voador e gente com braço mecânico e cacete a quatro. Eu gosto pra caramba desse sistema porque ele é muito... Tipo, se assemelha muito ao nosso mundo, como as pessoas agem no jogo, sabe? Tipo, todo preconceito, porque... Uma coisa que eu acho muito maneira que ele explica é que não existe mais preconceito de cor, né? Tipo, entre pessoas negras, pessoas brancas, pessoas asiáticas, coisas do tipo. Porque nesse mundo existem trolls, existem elfos, existem anões, só que todos eles são seres humanos. Só que eles são variantes diferentes de humanos.
Ué, eu não entendi essa parte.
Porque, tipo, no mundo de Shadowrun, o jogo explica que na verdade é o sexto mundo. Porque a magia, ela tem ápices e declives. Até 2013, ele era o quinto mundo, que é quando não existia magia. E o quarto mundo, que foi a última vez que existiu magia, era uma época chamada Idade Média.
Ah, tá. Aí do nada
aí,
fugiu magia de novo.
Por causa de um dragão nascendo, no, tipo, acordando no Japão, de dentro do Monte Fuji.
Tinha que ser o Japão.
Um dragão saiu dentro do Monte Fuji e por causa disso acordou a magia de novo. Aí seres humanos, tipo, mulheres grávidas naquela época, os bebês dela começaram a nascer muito deformados, aspas, né? Com deformidades físicas.
Alguém deu um gritão aí no fundo da tua casa.
Irmão, tá, deve ter mordido a mão dele, sei lá.
Vai pro vídeo.
É, só qualquer preto e branco. Aí as crianças começaram a nascer com muitas deformidades físicas, né? Só que bota aspas nisso. Tipo, crianças nascendo com ossos muito mais robustos, com umas coisas saindo da cabeça delas, ou com ossos muito mais frágeis. Só que elas eram perfeitamente saudáveis, sabe? Tinha crianças que chegavam a uma certa idade, elas simplesmente paravam de crescer e criavam uma barba com 13 anos, sabe?
Putz.
Tipo, tinha criança que elas tinham uma pele meio cinza, escuro, e nasciam chifres nela, e os olhos vermelhos e presas. Aí...
Mas aí tinha preconceito baseado, então, na forma que tu virava.
É, tipo, aí eles começaram a chamar essas crianças de trolls, de elfos, de orques, sabe? É,
ah,
tipo,
sim.
Se formaram várias castas sociais, né, baseado, tipo, ah, pô, você é um elfo, então, tipo, provavelmente você vai ser muito rico, porque os elfos são seres muito ricos, né? Aí...
Mas, tipo...
Pode falar.
É... A forma que tu se transformava tinha realmente a... Te dava algumas tendências de ser mais rico mesmo ou era só a sociedade que...
Não, era só a sociedade que se moldou em volta disso.
Ah, tá.
Entendeu? Por isso o jogo trata muito do preconceito. Tipo, pô, não é só porque você é um orc ou um troll que quer dizer que você vá ser alguém pobre, sabe?
E qual que é o teu objetivo final?
É basicamente não morrer.
Não morrer?
Não morrer.
Ah, vira um trabalhador merda em qualquer canto e pronto.
É, tipo, só que você tá fazendo essas missões porque você não quer ser um trabalhador merda trabalhando 14 horas por dia.
Ah, então tem um objetivo.
Tipo, você é um criminoso no jogo, basicamente. Você é um Shadowrunner. Que as megacorporações contratam você pra fazerem serviços que não devem ser descobertos. Entendeu? São aqueles serviços por debaixo dos panos, sabe?
Ah.
Invadir algum lugar e roubar algum plano de algum protótipo que estejam fazendo de uma empresa rival. Ou...
Ah, então parece que são as 10 empresas, uma ferrando a outra.
Sim, sempre, sempre, sempre. E o ideal do jogo é você entrar sem ser descoberto e sair. Sem saber que foi você. Porque a partir do momento que você é descoberto, sei lá, você ganha 600 bilhões de dólares, vamos supor assim. Porra. Você compra uma mansão lá em Ibiza, aí você tá lá, acorda de manhã, tá comendo seu cereal de boa e do nada cai um míssil na sua casa, porque descobriram quem é você e onde você mora.
Se tu tem 600 bilhões de dólares, acho que tu consegue comprar um interceptador de mísseis.
É, mas não é o ideal, sabe? Viver sem preocupação nem nada.
Uhum.
E tipo, o jogo ele trata muito bem traição e coisa assim, sabe? Tipo, pô, você conseguiu o objetivo, mas o que garante a empresa não vai trair você e pegar o que você... O negócio que você pegou e não te pagar ou te matar ali na hora, sabe? Nada impede eles a fazer isso.
Uhum.
Assim como nada impede eles não fazerem isso.
Mas o jogo parece ser maneiro mesmo. Tu jogou por quanto tempo?
Cara, eu joguei por anos, velho. É de tabuleiro, né? RPG de mesa.
Uhum.
Tem vários jogos, tem 3 jogos na Steam que vira e mexe estão, tipo, R$10. Eles não são tão complexos quanto o jogo de mesa. Só que ele é muito bom. Ele é muito bom.
Esse foi aquele que tu falou que demorou quase 40 horas pra sair do tutorial ou é outro?
Não, esse é outro.
É outro.
Eles são rapidinhos, eles, tipo, tem um de Super Nintendo, também é muito bom. E tem 3 de PC aí que demora, tipo, sei lá, 6, 8 horas pra fechar. Ele é de turno.
Qual de Super Nintendo? Tu me interessou falar Super Nintendo.
É, tipo, Shadowrun. Só.
Ah, tem um jogo de Shadowrun.
É, esse de pra Super Nintendo. Foi o primeiro que saiu até.
Porque eu realmente não jogo muito jogo desse tema, então é um que eu posso dar uma olhada.
Sim, sim. O jogo, cara, é maneiro. O tema é muito bom.
Eu acho que eu literalmente só lembro de 2 jogos Super Nintendo que eu joguei. Futurista. Um é Robotrek, que não tem nada a ver com Cyberpunk. É tipo, tu juntar pecinha de robô. E o Chrono, que até tem um futuro onde tudo foi destruído, mas não por um robô, então não conta.
É. Um outro filme Cyberpunk também é Robocop, por exemplo. Ele é bem Cyberpunk, tipo... Ele é todo melhorado, né? É, ciberneticamente e tal.
A única coisa que eu lembro de Robocop é a música dos Mamonas Assassinos. Eu lembro que eu vi o filme quando criança, só que eu não lembro de quase nada, além da animação, dele ser muito feio. Pra época devia ser bom, mas...
É, não, o primeiro ainda é bom. Se você desconsiderar os defeitos especiais para os padrões de hoje em dia, né?
Eu só lembro dos efeitos especiais, então... Fora isso, eu não lembro de mais nada.
Mas eu tô bem animado, cara. Saíram algumas imagens novas. E na próxima Game Expo vai mostrar um gameplay. Eu tô bem...
Tá marcado pra sair quando? Tem data de lançamento?
Abril. Abril do ano que vem.
Abril. Ah, que bom. Já é bom tu já juntando a grana pra...
É, já tá salvo aqui.
Chegar abril.
Já tá separadinha. Só tô esperando abrir a pré-venda do CD.
Tu vai pegar pré-venda mesmo?
Boa. Tem jogo, cara, Oi. Tem jogo que vale a pena, velho. Tem jogo que vale a pena. Desde quando... E o maneiro é porque esse Cyberpunk ele tá sendo produzido pela mesma produtora do The Witcher 3, né?
É, que tu é doido por
e
isso.
E eles... No The Witcher 3 eles deram uma referência pra Cyberpunk, sabe? Porque um dos personagens, ele tem o poder de viajar entre dimensões, basicamente. Aí ela fala, né, pô, ela viajou pra uma dimensão em que eles usavam varetas mágicas nas mãos e eles tinham caleidoscópios metálicos na cabeça e tinham máquinas voadoras e coisa assim, sabe?
Caleidoscópio?
É o que, porque eles vivem na época medieval, né, então é o que eles tinham, que era tipo binóculo ou algum óculos, sabe, refrator.
Uhum. Tá, né, uma forma de explicar. Acho que uma luneta seria mesmo.
Aí, tipo, o cara fala, ah, não, isso aí você tá inventando, é impossível existir alguma coisa assim. Aí, pouco tempo depois, sai um trailerzinho que é exatamente a cena que ela descreveu, sabe?
Ah, maneiro.
Pô, muito maneiro.
Eu tô pra jogar The Witcher ainda.
Cara...
Depois que eu jogar, eu posso pegar o hype do Cyberpunk.
É um jogo muito bom. Você pode começar pelos dois primeiros. Vira e mexe tem promoção na Steam também por R$5, sei lá. Só que...
R$5 vale a pena.
Então, envelheceram muito mal, cara. Envelheceram muito mal. O 1 envelheceu muito mal. O 2 é legalzinho pela história. Mas ele peca um pouco por não ser muito aberto, ser muito linear.
Mas tu tem que ter jogado o Witcher 1 e 2
não,
pra poder jogar o 3? Ou tem que
pode jogar o 3 direto? Porque não tem
problema. Eu tava pensando em pegar o CD emprestado e jogar direto.
Não, tipo, o máximo que você perde são as referências, sabe?
Ah, sim.
Tipo, eles falam, tem alguma fala, tipo, ah, não, você lembra da quando estava em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Você, não, eu não joguei.
A grande maioria dos jogos que eu jogo no PS4 é tudo jogo indie ou jogo que saiu de graça?
Ah, entendi.
Foi por isso que eu joguei Bloodborne, porque tava de graça.
É, muito bom também.
Uhum, não, eu já tô quase platinando o jogo.
Falta só aquele troféu lá de... Peraí, minha tela apaga do nada.
Então, o que falta pra mim de Bloodborne é praticamente as Calice Dungeons e matar o chefe final. Só que eu tô segurando pra DLC aparecer em promoção pra poder comprar ela.
É muito boa.
Pra não ter que jogar o jogo tudo de novo. Eu fiquei com raiva de algumas poucas coisas em Bloodborne. Uma foi ter que... Tipo, quando tu mata o chefe final, automaticamente ele te leva pro New Game
sim,
mais.
Sim, isso é bem chato. É igual o Dark Souls 1 também, assim.
Eu fiquei muito puto com isso, porque eu não tinha terminado de explorar, só queria matar o chefe. E outra foi o início, que tu tem que praticamente morrer pra conseguir uma arma. Tem que falar com uma poça aleatória lá.
Tem que literalmente morrer pra conseguir a arma.
Então, tu pode conseguir sem morrer, mas como é que tu vai adivinhar que você tem que ir pra uma lanterna lá e falar
sim,
com
sim,
ela?
Sim, um porra.
Tipo, literalmente, a primeira e última hora do jogo me emputeceram. O resto todo eu achei muito maneiro, matar os chefes.
É.
Explorar
toda
lá.
A ambientação
é aquele
dele,
cagaço.
É muito boa.
Aquele cagaço de um chefe pular em cima de tudo, no meio
do
nada.
Depois que você joga muitos jogos da From Software, você reconhece quando que vai ter um boss, né? Alguma arena vazia, alguma coisa assim.
Esse foi literalmente o primeiro que eu joguei e consegui meio que reconhecer algumas arenas assim que ia ter um chefe.
É, aquela fera sedenta de sangue é muito óbvia.
Não, essa daí foi um que eu consegui parar e voltar.
É.
Igual aquela da no topo da escada lá. Acho que é alguma coisa média.
Ah,
sei lá.
Sim. Sim. Aquela lá também. Aquela arena esse, também é bem esse... óbvia.
Mas tipo, por exemplo, a bruxa. Eu digo que só acho que eu matei de primeira. Que é o chefe mais fraco do jogo, mas... Eu não conseguia descobrir que tinha chefe
ali. Sim, sim. Ali é complicadinho mesmo.
Uhum. Mas a parte que eu mais gostei foi a floresta.
Nossa, aquela floresta bem me perdendo.
Tá lindo. Não, é, eu fiquei horas naquela floresta, andando de zigue-zague, tinha um montão de cobra me vendendo do nada, eu tava literalmente sem poção nenhuma.
Correndo desesperado,
correndo desesperado, já tinha morrido umas 3 vezes ali.
É, aquele jogo é muito bom.
Aí, tipo, basicamente por tentativa e erro, eu parei no chefe, tomei uma costa pra ele, depois pra voltar no lugar, sem saber onde era.
Onde era, nossa.
Não, foi a melhor
pra
parte
achar
do
achar o atalho pra lanterna também.
Mas depois dessa parte ficou muito mais fácil. Só aquele lugar de pedra que é opcional que eu achei meio ruim.
Ah, sim. Sim, que fica veneno no chão, né?
É, que fica vendendo no chão. Eu achei a Amidala o chefe mais difícil do jogo.
Tem um chefe no Cálice que eu nunca consegui derrotar, que na minha opinião ele é o mais difícil do jogo, que é aquela...
Qual?
Aquela fera esqueleto de relâmpago lá.
Cálice Dungeon, tu diz?
Aquele boss esqueleto de raio. A versão dele no Cálice, é, pra mim, é absurda, porque a arena é pequenininha e aquele golpe que ele explode pega na arena toda.
Boss esqueleto de raio? Não tô lembrando qual é, não. Ah, sei.
Lembrou já?
Que se tu ir naquele lugar lá que os homens do saco te levam, tu consegue acessar.
Isso. A versão dele do Cálice, pra mim, é a pior do jogo. Ele é simplesmente impossível pra mim.
Eu tô fazendo os Cálice Dungeon, mas não cheguei nele ainda, não.
Ele é do... Tipo, não é do Pitmeriano, não. Ele é do... É o do outro. É o que só vem fera. Porque são três, né?
É, eu tô no... Eu fiz as quatro primeiras do Pitmeriano.
É porque são três cálices. O normal, que é o Pitmeriano. Aí tem o que só vem fera, que eu esqueci o nome. E tem o que só vem aqueles Etevaldo lá.
Ah, os ET.
Aí ele é o quinto do que só vem fera.
A parte mais bizarra do jogo pra mim foram os ETs, porque... E tipo, eu joguei a primeira vez e não consegui explorar tudo, por causa do chefe final. Aí faltou aquele lugar de gelo lá.
Ah, sim.
E faltou a parte de cima da igreja, onde ficam os ETs. Eu tinha achado algum outro pelo jogo, só que realmente estranhei. Aí depois eu descubro que tem que matar a mãe dos ETs lá, tem que fazer um monte de coisa. Pô, a história do jogo é bizarra.
Aquele castelo de gelo é mó maneiro mesmo.
Eu penei pra cacete no chefe
sim,
também.
Sim, ele é difícil mesmo.
Não, o pior é que eu joguei a noite inteira e não tava conseguindo matar ele. Eu dormi e matei de primeira.
Você assimilou todo o movimento dele na cabeça quando você dormia.
É, tipo, fui, botei meu cérebro pra processar os movimentos.
Eu até sonhado
do,
com ele.
Do mártir, alguma
eu
coisa.
Até sonhado com ele.
Mas não é possível. Não é possível, não. Sempre esqueço do meu sonho. Mas aí, o bom aqui de Bloodborne é que tu. O que eu penava. É mais tranquilo de jogar. Tipo, tu realmente consegue aprender tudo, é mais fácil de desviar.
Sim, sim.
Dark Souls não é muito pra mim, não, mas Bloodborne dá pra jogar
foi,
de boa.
Pra mim foi muito difícil me adaptar pro Bloodborne porque eu vinha de Dark Souls, né? Aí. O Dark Souls tem muito aquela pegada, não. Vou grudar o botão aqui no escudo e só quando o cara abrir uma brecha eu vou atacar. No Bloodborne não, você tem que fazer a brecha pra você atacar, sabe?
Uhum. Pô, pra ter uma noção. Todo lugar que eu vi de dica eu falava pra usar arma pra stunar. Eu nunca usei arma pra stunar nenhuma vez. Tipo, a arma que eu uso nem sequer deixa de andar com uma pistola. Sim. Aquelas duas mãos, alguma coisa lá.
Cara, muito boa.
Eu fechei o jogo inteiro sem estudar ninguém.
Cara, não tem esse estudo de jogo.
Aham, eu realmente não gostava muito de usar a arma. Tipo, eu sei que ela não foi feita pra dar dano, mas ela não dava dano nenhum.
Ah, mas tem umas buildzinhas lá que...
Ah, mas pra fazer essa build... Eu botei o canhão lá que torra as balas tudo, pra conseguir dar o equivalente a um hit da arma. Eu pegava no início da luta, o cara vinha na direção, explodia ele com o canhão e depois me virava com as armas.
Quando eu tava viciadão no PVP, eu matava de gente direto com esse canhão.
É, eu não curto muito o PVP do jogo, não.
É, porra.
Os caras chegaram a me invadir umas duas vezes, mas... É porque tu pode ficar spamando poção
sim.
no PVP.
Não, mas tem o código de conduta da comunidade, né? Não quer dizer que todo mundo respeita, mas o ideal é não se curar.
Ah, porra, mas...
É, exatamente.
Todas as vezes que eu joguei, o cara se curou e eu me curei também, então.
Porque eu. Quando eu queria trollar os caras, eu pegava aquela lança que era um rifle também. Aí eu dava. Eu dava stun no cara com um rifle, aí eu dava um tirão de canhão. Aí ele não podia desviar do tiro de canhão e morrer.
Ah, o que eu fazia era atirar pra tudo que é lado, igual um doido, pra ver se o cara morria logo. Funcionou uma vez.
É, 50%.
Mas a maioria das vezes eu morri porque eu não sou muito bom, não. Não é. Eu gostei do jogo, mas não é lá no meu estilo, assim.
Ele é um punk também, só não sei qual. Ele também faz parte dessas variações do cyberpunk, né? Não chega a ser steampunk, né?
Não tem nenhuma tecnologia no jogo, praticamente.
É, tipo, ele tem a pistola, as armas se transformam e tal.
Uhum.
Ele não chega a ser steampunk, mas é parecido, sabe?
É, tipo, tem uma ideia, mas é mais... Tipo, tudo... Quase futuro apocalipse.
O conceito tá ali, sabe?
Tudo deu errado. Uhum.
Você consegue ver, isso?
A Bloodborne é bom pra cacete. Mas eu sei que todo mundo esse ponto jogou, mas vale a pena.
Vale muito a pena.
Eu tava pensando em... entender mais da história e fazer um vídeo sobre, só que até eu entender. Eu gravei as capturas do jogo, tipo, é uma opção que eu posso fazer, mas eu sei bem pouco ainda da história do jogo. Eu entendi o final, eu entendi o início e o final, mas o meio é complicado, sabe?
O cada processo, chefe, né?
É, porque você tem que olhar um item escondido lá pra você poder entender, porque o jogo não te conta nada, as cutscenes parecem que são aleatórias, desconectadas umas da outra, mas de alguma forma tudo faz sentido. Tipo, a pessoa que criou sabe tudo o que tá acontecendo. Eu
acho que nem ele, na verdade. É tipo o Hideo Kojima com aquele Death Stranding, sabe?
Quê?
É o tipo o Hideo Kojima com o jogo novo que ele tá criando. Não sei se tu chegou a ver.
Eu vi um trailer, só que eu não entendi nada.
Exatamente. Nem o Hideo Kojima deve estar entendendo o que é aquele jogo.
Se juntar todas as personalidades dele, talvez sim.
o Hideo Kojima, sei lá, velho. Parece um personagem de Jojo, cheio de personalidade alternativa, louca.
É, só que Jojo também é um negócio que não faz sentido nenhuma história, porque o criador sempre esquece o que tava fazendo.
Não, literalmente. Ele mesmo. Não posso falar mal de Jojo porque os amigos meus vão ficar putos.
Quê?
Não posso falar mal de Jojo porque senão os amigos meus vão ficar putos.
Não, fala mal de Jojo, eu sou fã pra cacete, mas não ligo. Não, Jojo, assim, top 3 é meus animes favoritos. É um anime que, ao mesmo tempo. É o anime mais gay e mais macho que eu já vi ao mesmo tempo.
Caraca, velho, que definição boa.
É a definição perfeita de Jojo. É gay pra cacete.
Sua testosterona, mas gay pra caramba.
É gay pra caramba, mas gay de uma forma mais boa.
Eu tenho que parar um dia pra ver, velho.
Tu nunca viu nada de Jojo?
Nunca, eu só vi os memes, na verdade.
Ah, então eu não vou dar nenhum spoiler, não. Vale a pena.
Não, eu já tomei spoiler pra caramba, cara.
Ok, o estranho de Jojo é que se tu pegar os primeiros 10 episódios, não tem nada a ver com mais nada.
Uhum.
Porque os primeiros 10 episódios tem algo assim de nobres guerreiros ingleses lutando contra vampiros e zumbis. Aí na segunda parte já vira um montão de negro que vira pedra. Aí na 3 os caras começam a ter um montão de espírito deles. E fica mais ou menos consistente disso, de seus espíritos existentes.
Eu tenho que parar pra ver, velho.
Não, vale muito a pena. A parte 5 acabou agora. Pô, os últimos episódios foram épicos. Não vou falar o que aconteceu, mas veja Jojo também.
Eu vou ver. Eu tenho que criar vergonha na cara e assistir.
Tem muita coisa que é pra assistir ainda. O que eu tô vendo agora é Yu-Gi-Oh!
Ah, você ainda tá assistindo? Tá
calma. É, porque tem. Yu-Gi-Oh! Se tu juntar todas as séries, tem mais de 1000 episódios.
Sim, sim.
Não tem mais. Tá perto de 1000 episódios. Aí eu assisti o normal, assisti o GX, assisti 5Gs, eu pulei esse aqui, o Zeal.
Uhum.
Eu fui pro Arc 5, que é o pior de todos. Aí eu comecei a acompanhar V-Rance, que é o que tá saindo. Só que eu comecei a ver de novo o Zeal agora.
Ah, entendi.
Tá meio ruimzinho, mas dizem que melhora depois.
O
V-Rance que eu tô vendo agora tem um pouco do que tu falou de Cyberpunk.
Uhum.
Não muito, mas tem um pouquinho, porque...
É, tipo, toda série meio futurista tem tendências a serem Cyberpunk. Porque todo mundo sabe que o futuro vai ser uma bosta, né?
É porque nesse Yu-Gi-Oh! Nego passa, sei lá, 99% do tempo na internet.
Ah, sim.
Eles se plugam lá, vão pra internet e ficam duelando na internet. Aí, nessa última saga, umas inteligências artificiais lá começaram a querer destruir a humanidade e tal.
Ah, sim.
Aí tá nisso, eles estão lutando contra a inteligência.
Duelar contra uma inteligência artificial.
Artificial, é.
Tomara que não seja igual a inteligência artificial do Forbidden Memories, porque senão...
Vai mudar as cartas
vai
na mão.
Vai mudar as cartas na mão e todo mundo vai perder.
Não, mas é maneiro, porque as inteligências artificiais não são robozaças como parece. Eles têm livre-arbítrio, são quase como se fossem humanos mesmo.
Ah, entendi.
Só que muito mais espertos.
Entendi.
É por isso que é maneiro.
Pô, tem um anime que ele tem uma tendência cyberpunk absurda, que é Psycho Pass. Não sei se tu já viu.
Eu vi o nome, nunca vi não.
Cara, é muito maneiro. Tipo, é um mundo em que você nasce e uma inteligência artificial te analisa e já decide o futuro que você vai ter.
Pô?
Aí, tipo, essa inteligência artificial fica te analisando sempre. Você tem tipo uma pulseirinha lá que ela tem que estar sempre verde, que é o seu índice de estabilidade mental. Aí quando ela começa a ficar amarela, tipo, a própria inteligência artificial começa a fazer propaganda de psiquiatra, psicólogo, essas coisas assim pra você.
É tipo Mercado Livre com Facebook.
Isso. Só que, tipo, se você não se curar, eles mandam a polícia pra te prender sem que você tenha cometido crime nenhum, sabe?
Pô, bizarro.
Só que, assim, os policiais não podem matar esses assassinos, porque senão o índice de estabilidade mental deles fica ruim. Aí eles têm que contratar alguns psicopatas para poder fazer esse assassinato por eles. Porque os psicopatas conseguem esconder essa estabilidade mental deles, sabe?
Tá, mas a história se volta com o nego com a inteligência ou com os psicopatas?
Não, tipo, é uma detetive que ela acha errado de como a inteligência age. Que você não pode matar alguém ou mandar prender alguém sem que ela não tenha cometido crime nenhum, sabe?
É, sim, lógico.
Então ela tentando lutar contra esse sistema junto com os cães de caça que eles chamam, né? Que são esses psicopatas.
Ah, entendi. Mas a inteligência só serve pra isso?
Não, é porque tem um spoiler absurdo, né? De como a inteligência funciona.
Ah, então é melhor não dar, não.
Né? Porque o anime é muito bom e é curtinho, tipo, acho que tem 20 episódios, sei lá.
20 episódios acaba ou 20 episódios acaba a temporada?
É, tipo, ele teve uma fisgada pra uma segunda temporada, mas nunca saiu.
É porque a coisa que eu odeio é quando eu assisto alguma coisa e não tem... Tipo, se tiver um mangá já serve, mas se eu assistir não tiver fim.
Deixa eu ver aqui quantos episódios tem.
Tanto que... É por isso que eu evito de assistir série, porque essas merdas são sempre canceladas, sei lá, na segunda temporada. Aí tu fica sem saber o final.
Ah, entendi.
Anime, bem ou mal, tem um mangá normalmente.
É, tem 12... Tem 11 episódios, mas o mangá teve 6 volumes.
6 volumes é muita coisa, não. Se o mangá tiver um fim, talvez eu veja.
É, tem outro anime aqui que saiu com 22 episódios, que acho que foi isso que eu vi.
Ah, uma segunda versão.
É, não, minto. O anime tem 22 episódios, depois sai uma segunda temporada com 11.
Ah, tá, mas esse de ontem não
viu,
né?
Eu
não
vi, eu não sei dizer.
Ah, então realmente saiu a segunda temporada.
É. Mas o anime é bom, cara, ele vale a pena. Só o final, que ele é muito previsível, mas não...
A maioria dos finais é previsível.
Não, quando você começar a assistir, você vai entender. Tipo, o anime todo guia você pra pensar uma coisa e quando chega no final é aquela coisa mesmo. Você fica tipo... Pô, como assim?
Caraca, que doido. Eu tô vendo um anime que é exatamente o contrário de Cyberpunk. Uhum. É Dr. Stone.
Ah, Dr. Stone. Todo mundo tá me recomendando isso.
Então, tem pouco episódio, mas vale muito a pena ver. É exatamente o contrário do que tu falou.
Uhum.
Porque, em vez de ter uma civilização futurística e tal... Por algum motivo, todo mundo virou pedra, se passaram 4 mil anos e não tem tecnologia nenhuma agora.
Nossa.
Aí o protagonista quer reconstruir a tecnologia lá.
Ah, mas maneiro com a ideia.
Não é maneiro. Eu fiquei muito preocupado no início, porque eu não sabia onde é que esse negócio ia dar.
Uhum.
Porque podia ir pra tanto lado, mas por enquanto, sei lá, 5 episódios tá indo pra um lado maneiro.
É.
O que dá raiva é que cada ideia estúpida que os caras têm. Que, tipo, 1 milhão de formas de solucionar um problema, eles pegam a pior possível.
É óbvio, pra dar errado, pô.
É, exatamente, pra dar errado.
Senão não tem graça.
Tipo... Eu vou dar um exemplo que não é muito spoiler. Por exemplo, caiu uma árvore no último episódio aí que eu tô vendo.
Uhum.
Aí, em vez de, sei lá, cavar um buraco e tirar a pessoa que tá embaixo da árvore, ele faz um sistema de roldana super complicado, cria um negócio lá pra diminuir o peso da árvore, pula e consegue levantar. Cava a porra de um buraco.
Pra que ficar fazendo tanto
cava um buraco, vai demorar 10 segundos pra fazer isso. Cava um buraco, cacete.
É
aquela hora, tipo, tá tão esperto que não consegue ver a solução mais simples.
Sim. Não, isso aí eu nunca fui, não. Eu sempre fui meio burro.
Não, também. faz o simples, não precisa criar nada complicado demais. Mas é muito maneiro o anime. E todo mundo que eu ouço que já leu o mangá diz que fica muito melhor. Então vale a pena
então
ver.
Então talvez eu dê uma olhada nesse aí.
Show. E tu tem assistido, jogado mais alguma coisa?
Cara, atualmente não. Tô jogando muito Dead by Daylight. Só.
Dead by Daylight é aquele que tem... que tem, sei lá, 5 caras e um assassino que tem que matar.
É, são 5 players, aí 4 são sobreviventes e 1 é um assassino.
Eu vi um pouquinho. É balanceado, porque eu nunca parei pra
jogar. Os assassinos são muito mais roubados que você, né?
Não, você conta com a tom, tem que ser,
mas... Aí você tem que ser o Ronaldinho Gaúcho pra driblar os caras.
Mas é balanceado de uma forma que dê pra ganhar metade das vezes, pelo menos?
Assim, tem alguns assassinos muito específicos que são impossíveis de ganhar se o cara jogar bem. Mas, no geral, dá pra ganhar sim. Se o time se coordenar direitinho e tal. O problema é que não tem chat de voz, né? Então, você tem que depender da sorte pra pegar o cara que joga bem. Não tem como você se coordenar.
É muito ruim depender disso.
É, muito ruim. Aí você pode jogar com 4 amigos e todo mundo jogar no Discord, batendo papo e tal, aí fica bem mais legal.
O jogo saiu de graça tem pouquinho tempo.
Sim, sim.
Saiu os dois, Dead by Daylight
e
o outro.
E o Sexta-feira 13.
Sexta-feira 13. Saiu os dois de graça, nunca joguei nenhum dos dois. É algo que deve ser maneiro se tiver quatro pessoas pra jogar.
Mas... É, sexta-feira 13 vai, acho que até 9 ou 10 pessoas contra o Jason, só que ele, o Jason é muito mais roubado do que os assassinos de Dead by Daylight, né? O Jason se teleporta, ele...
É, o ruim é que é sempre o Jason no outro, né?
É, no outro é só o Jason, só que tem umas variantezinhas do Jason baseado no filme que ele, que, de onde ele vem, né? Ele tem um Jason que nada mais rápido, ele tem um Jason lá que se teleporta mais, com mais frequência, coisa assim. Mas é sempre o Jason.
É, contanto que seja realista, tá? Tipo, não digo realista, que seja decente com os filmes. É porque eu não sei até que ponto foi o Jason.
Eu também não, então não sei as referências também.
Contanto que eu não tenho criado um Metal Jason, tá bom. Logo,
acho que ainda não tem o Metal Jason do Jason do futuro.
É, tu vê que a coisa fica ruim quando ele tira uma versão metálica.
É o último, Metal Sonic. É o último esforço dele, né?
É, tipo, quando tu não tem nada o que fazer, você cria uma forma metálica. É. Eu sei que tem o Metal Godzilla. Na hora que vem essa metálica, é porque ele é hora de parar.
É óbvio.
Tem o Metal Mario, mas ele é relevante demais, então tá valendo.
É, nossa senhora.
O que eu tô jogando igual um viciado e o Guild Duel Links.
Eu vejo você direto online jogando Duel Links.
Tem vezes que eu durmo jogando. Por causa dos meus horários também bizarros. Eu sempre tento montar os piores decks possíveis no jogo.
Eu vi um cara que conseguiu montar um deck do Infinito mais um do Yugi.
Infinito mais um?
Do Links. Depois eu te passo o link. É um combo.
Mas
é um
então,
combo muito específico que o cara fica com Infinito mais um.
De ataque?
Aham.
Uhum. Estranho. É que, tipo, eu sei que essa parada de Infinito mais um é merda da dublagem do anime, porque no japonês não tem isso.
Não tem isso, né?
É, eu não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que no anime os dois tinham monstro com ataque infinito, só que do Yugi tinha habilidade de não ser destruído por batalha.
Ah, entendi.
Aí ficou infinito com infinito e não foi destruído.
O infinito mais um.
É melhor que infinito mais um. Tem um motivo no japonês, porque eu assisti tudo em japonês, que as dublagens normalmente são cagadas de Yu-Gi-Oh!
Ah, entendi.
Tipo, igual no GX, que tem uma parte que estão falando do enredo lá, estão falando do vilão. Na dublagem a gente tá falando de hambúrguer.
Nossa.
Eles estão falando, pô, você pegar um hambúrguer lá na loja, ou algo assim. Dublagem de Yu-Gi-Oh! Sempre foi muito cagada. Eles sempre trocam o nome de personagens.
Não, mas isso é padrão, né?
Tanto que uma coisa que eu fico puto com no Duel Links é que se tu jogar no celular, tem a dublagem original em japonês.
Não
jogar
na
Steam, não.
Nossa.
Tem em inglês.
Que zoado.
As vozes não são nem tão ruins, o problema é o script mesmo.
Ah, sim, óbvio.
Mas aí eu tento montar meus decks de Ojama.
Consegue vencer deck... alguma vez?
Hã?
Consegue Consigo. Vencer a maior parte das vezes?
Então, com o deck de Ojama eu cheguei no ouro no Duel Links.
Uhum.
Que é bronze, prata, ouro, platina, alguma coisa e Deus, sei lá, como é que se fala, chama. O Jank. Eu consigo botar ouro com esses decks zoados de... De Ojama eu peguei ouro. Eu tô jogando com deck de Roid. Sabe quem é?
Não tenho a mínima ideia.
Tu chegou a ver o GX?
Ah, só um pouquinho.
Então, deve saber quem é o Cyrus.
Ah, sim.
É o deck dele.
Ah, tá.
Que é aqueles carros com olho sim, e... Sim. E braço.
Esquisito pra caramba.
Aí o deck é ruim pra cacete. Mas eu consegui botar ouro com ele. O único deck mais ou menos decente que eu vi foi o de Iron Mage. Que tu não deve saber não, porque ninguém no anime usa.
Uhum.
O deck é mais ou menos bom. Eu gostei da ideia que eles ganham efeito se curando e tendo mais vida que o oponente.
Ah, legal.
Aí tu se cura igual um doido. Teve partida que eu terminei com mais de 20 mil de vida. E tu começa com 4.
Nossa. É, bem roubado mesmo.
Uhum. O ruim de Duel Links é porque não é tão cancerígeno quanto o Yu-Gi-Oh! Atual.
Quanto normal, né?
É, porque o Yu-Gi-Oh! Atual faz um turno, invoca 10 monstros. Todos conseguem negar teu poder, é surreal. É assim, sim, injogável sim. O Yu-Gi-Oh! Atual. Mas o Duel Links ainda é um pouco cancerígeno, porque tem 20 cartas. Então o câncer fica bem consistente.
É, um câncer muito mais focado, né?
É, não tem todas as cartas. Tipo, se tu jogar com um deck de Red Eyes, o deck de Six Samurais é exatamente a mesma jogada. toda a partida, é exatamente a mesma jogada. Blue Eyes é um pouquinho variado ainda, mas é exatamente a mesma jogada.
Uhum.
E tu só pega esses decks.
Óbvio, né? Que é o deck do meta, né?
É, o deck meta. Só pega Red Eyes, Blue Eyes, Six Samurais, que são os três câncer, assim, pra mim. Uhum. Nels tá virando câncer também por causa de uma carta que tu funde do deck.
Uhum.
Tu, tipo, literalmente funde qualquer carta que tu quiser. Porque tu pode fundir monstros do deck. Assim, tu perde uma carta, tu põe o Nels que tu quiser no campo.
Ah, entendi.
Aí tem... Antic Gear tem... É um deck bom até. O nego tem jogado. E o Bell também é um deck decente que o nego tem jogado.
Uhum.
Até, lava, até deck de Lava Golem eu prefiro. Que pelo menos tem um pouquinho de escolha pra tu fazer. Não é igual esses decks que é sempre a mesma jogada.
É, esse lance do, de meta, pra mim, eu acho que deixa o jogo meio chato, sabe?
Não, o problema é que... Os decks não são balanceados e nem são feitos pra ser balanceado.
Uhum.
Eles são feitos pra lançar um deck. Daqui a um ano, eles têm que lançar um deck mais apelão ainda pra tu ter que comprar o deck apelão.
Não, óbvio. Pra ganhar.
Aí chegou num ponto surreal, de Yu-Gi-Oh. Eu nunca fui jogar
jogo,
competitivo.
O jogo, antigo, né? O jogo já tem um tempo, né?
Hum?
O jogo já tem um tempo, né?
Pô, muito tempo.
Então, imagina que tem que ser assim.
É, seria mais fácil resetar tudo e fazer de novo, porque... O ponto que tá não tem condição, não.
Não, então... Eu não sei se você vai... Se você joga tanto assim Pokémon, por exemplo.
O... Não competitivo.
Não, não. A minha insatisfação, na verdade, que eu não tenho a National Dex, né, no meu Pokémon.
Ah, tá. O Sword and Shield.
É. Nossa senhora.
É, eu... Foi, é, não faz sentido não ter todos os Pokémon num jogo chamado Pokémon.
Ah, vou nem entrar em detalhes, porque senão eu já fico puto aqui.
Eu vi que eles reciclaram a animação também do jogo.
Ah, pois é. Tem espaço dentro do cartucho e eles não estão fazendo pouco
com certeza. Isso. Eu achei escroto aquela parada de Pokémon ficar gigante.
Ah, o Dynamax, né?
É, não acrescenta em nada no jogo. E, assim, é praticamente de graça fazer isso, porque tu fazer uma imagem e aumentar ela, não tem esforço nenhum.
Uhum.
Tipo, eles não precisam contratar ninguém, não precisam fazer nada. É literalmente automático.
Só aumentar a sprite.
Tu muda uns valores assim da sprite, pronto, ficou.
Ah, só. A Nintendo tá aprendendo com a EA.
O que tu esperava depois de Pokémon Let's Go?
Ah, pois é. Ah, esperava um Pokémon bom, né?
Uhum. Eu ainda sonho com um Pokémon que tu possa se mover na batalha.
Nossa, seria muito bom.
Que
bom, né?
O campo realmente faça a diferença.
Sim,
eu acho que eu falei no último podcast de Pokémon isso.
Uhum. É, falando nisso, a gente tem que continuar aquele podcast parte 2 do Pokémon.
Não, a gente terminou.
Terminou? É, então...
A gente fez um do jogo principal e fez um dos spin-offs.
A gente ficou tanto tempo sem gravar que já nem sei mais.
É, os dois últimos que a gente fez foi do Pokémon.
É, porque eu tava no projeto final do curso aí, a gente acabou se enrolando.
Ah, tu pode falar do teu curso também, como é que tá?
Ah, acabei, agora eu tô dando tempo.
Ah, tu terminou o curso?
Terminei.
Conseguiu passar tudo?
Aham.
Era curso de
ilustração.
Ilustração pra fazer jogo, né?
É, não só jogo, tipo quadrinho e qualquer coisa.
Do que tu pretende fazer agora?
É, agora eu quero fazer outro curso e depois eventualmente fazer uma faculdade de design gráfico.
Qual curso tu quer fazer agora?
Não, tô procurando ainda algum curso de ilustração também. Pra me especializar mais. Eu quero fazer mais cenário. Eu ainda não sei se eu vou me focar em cenário ou se eu vou me focar em personagem, sabe?
Mas tem como fazer os dois, é até melhor, né?
Tem como fazer os dois, mas tipo, não é o ideal. Tipo, tem artista que é focado pra caramba em personagem, e os personagens dele são absurdos, mas não que ele não saiba fazer cenário. Mas são você aplica técnicas diferentes, sabe?
Não, com certeza. Desenhar... Eu tentei desenhar, eu até gosto, só que eu não gosto de aprender a desenhar.
Ah, sim.
Uhum.
É, porque,
mas
tipo,
aí...
a sombra se aplica num corpo de maneira diferente do que se aplica numa pedra, coisa assim, sabe?
É, mas, tipo, como é Brasil, acho que o ideal é se focar em tudo, porque a chance de tu pegar um projeto grande pra conseguir se focar em algo é bem pequena.
Sim, sim. É, o meu professor falou que tipo, ele recebeu muita oferta de emprego porque ele sabe fazer personagens e sabe fazer cenário, sabe?
É, porque, tipo, vamos fingir que eu sou um desenvolvedor indie.
Uhum.
Eu quero contratar o mínimo de gente possível.
Sim, sim.
E vou pagar um cara só pra fazer toda a parte gráfica.
Exatamente.
Aí, pago um cara pra fazer animação, se for o caso. Pago um cara pra fazer o áudio. Ou se bobear, nem pago. Tento aprender como é que faz.
Porque... o meu professor, ele tá fazendo um jogo... Tá sendo artista de um jogo em pixel art, né?
Uhum.
Só que aí ele não era o desenvolvedor de pixel art. Ah, ele tava.
Ah, ele aprendeu a fazer.
Ele foi contratado pra fazer a arte do jogo. Aí o cara, não, então, você conhece alguém que faça pixel art, não sei o quê. E, cara, eu posso fazer, velho. Aí deu. ele pediu, ah, me dá umas 2 semanas pra aprender como faz e eu faço. Aí, tipo, deu 2 semanas e ele aprendeu como fazer e tá fazendo lá pixel art pro cara, sabe?
Tu chegou a aprender pixel art no curso?
Não,
ou
ele,
só...
não. É uma especialização
Só...
muito, muito específica para ensinar. Eles ensinam as técnicas e conceito e coisa assim.
Uma vez, muito tempo atrás, eu tentei modificar um negócio, deu muito errado. Que era pro meu jogo do RPG Maker.
Ah, sim.
Eu tentei mudar uma coisa nas sprites, só que, tipo, no RPG Maker já é pouquíssimo, que são 12. 12 imagens. Mesmo assim, ficar consistente nas 12 era quase impossível. Deve ser muito difícil tu conseguir visualizar, assim, o personagem em várias posições.
Ah, sim, é bem difícil.
Se for em 2D, deve ser mais fácil, mas. Assim. Se tu olhar de cima, deve ser quase impossível fazer. Muito difícil.
Cara, é bem difícil. Eu achei que o curso ia ser mais de boa, cara, mas conforme for chegando perto do final, nossa.
Ah, assim que é bom de ser rigoroso.
Sim. Eu acho que o meu principal problema no curso é que eu exigia muito de mim mesmo e eu me comparava muito com os outros. Sabe?
Então, isso é mais ou menos bom.
Sim, eu me forçava muito a aprender e ser tão bom quanto os outros, porque todo mundo do meu curso, eles já tinham feito alguma outra coisa de desenho. E eu nunca tinha feito nada, sabe? Então, eu tava muito atrás deles, então, tipo, eu corri muito atrás pra alcançar eles.
É, tanto que tu não quis fazer podcast.
É.
Deu pra trás no podcast. Não, a culpa foi minha também de não ter saído episódio, porque eu tinha que procurar gente pra fazer. Eu cheguei a encontrar gente pra fazer, mas a gente ficou jogando Mario Party o dia inteiro. Saiu o vídeo disso, pelo menos.
Eu assisti o vídeo, foi muito engraçado.
A parte que eu gosto mais de desenvolver jogo é a parte de programação, assim. Eu prefiro muito mais. Eu comecei a mexer recentemente com o Unity. Tu chegou a ver
Sim,
o
sim.
jogo, entre aspas, que eu fiz?
Sim.
Eu acho programar melhor. Se eu soubesse desenhar, eu tentaria fazer também, mas. Se tu quiser, a gente consegue fazer um jogo junto.
Já só falta achar alguém que sabe fazer som.
Ah, isso aí a gente pega o um negócio conversor de música pra. pra 8 bits, pronto, ou de menos.
Nossa, já só um jogo na Steam que eu quero muito jogar, velho. Zoeirama.
Eu ouvi o nome, não sei de nada.
É um jogo brasileiro que pega os memes do Brasil tudo e coloca no jogo, muito engraçado.
Tem que tomar cuidado com os memes. Eu vi a mensagem lá que o cara foi processado porque usou o meme lá daquele cara com um
Não,
negócio lá
é
brasileiro
tudo
lá.
paródia, sabe? Tipo, tem a paródia do Dolinho, aí tem a paródia do Ricardo Milos, sabe?
Ah, eu fiz um jogo de Pokémon que era modificação dos Pokémon, só que
O
com
meme.
Dolinho, essas
Nossa
coisas.
Senhora.
Dolinho, Sonic, Mario. Era zoado pra cacete, porque eu não modifiquei nada, só troquei os sprites de Pokémon. Fazer hackathon de Pokémon é um bom treino pra fazer jogo.
Não, é engraçado que a gente começou falando de Cyberpunk e também Pokémon.
Ah, assim que é bom, você não ter tema nenhum. Coisa que eu gosto também, que eu quero estudar mais, é level design dos jogos. Que, pô, parece maneiro, tu. É que o conceito é muito bizarro, o conceito de fazer algo que os outros vão gostar.
Sim.
Porque tu pode fazer algo completamente sem noção e as pessoas gostar. O importante é tu apelar pra algum certo tipo de pessoa, igual o I Wanna Be The Guy.
Ah, tá.
Se tu analisar, tipo, de level design, o jogo, o level design é te ferrar.
Sim, é o objetivo dele,
Você tem que ter um objetivo em mente e conseguir fazer.
né?
Eu queria muito, mas muito poder jogar Mario Maker. Ou melhor, fazer level no Mario Maker. Só que Switch é meio inviável pra gente no
É,
Brasil.
atualmente tá meio ruim.
Com certeza. Porque, pô, eu vejo os níveis, eu assisto assim, eu penso um milhão de coisas na minha cabeça. A coisa que eu queria muito fazer um boss rush reverso.
Ué, como assim? Começar do último e ir pro primeiro?
Então, tu começa do chefe mais difícil, só que com nada na sala.
Ah, tá.
Aí tu vai indo pro inimigo mais fraco do jogo. Só que quando tu chega nele, tem tanta coisa na sala que fica mais difícil que o primeiro chefe.
Ah, entendi. Pô, maneira a ideia.
Se você tá ouvindo, você pode usar. Não vou ter como. Pode usar essa ideia se você tiver acesso ao Switch. Porque eu não vou conseguir botar em prática tão cedo, então é sua. Sinta-se à vontade. Pode dizer até que você que pensou nisso.
Só coloca lá no link da fase o podcast pra saberem que a gente deu ideia.
Coloca o link do podcast. Ah, é. Eu deveria ter falado isso quase uma hora atrás. Mas o podcast finalmente tá disponível no iTunes. Qual é o nome daquele
Spotify.
negócio? Spotify. E qualquer plataforma pensável de podcast. Porque se você não usa o Facebook, desculpa, se não usa o YouTube. Não usa o iTunes, não usa o Spotify, eu não faço ideia do que você usa pra ouvir podcast, mas deve estar lá.
Ele, na verdade, ele tá na casa do vizinho escutando a gente
Eu
gravar.
não sei, eu não faço ideia do que você usa e não sei por que você usa, mas provavelmente tá lá. Só tu pesquisar Eternal Cast, deixa uma avaliação 5 estrelas, senão nem precisa ouvir. Não, se você tem uma séria opinião de melhoria, não põe lá, põe aqui no YouTube.
É, porque
Porque lá.
lá não tem como a gente ver.
É. A gente literalmente não tem ninguém ouvindo lá. Então botar avaliação ruim não vale muito a pena, não.
É, acho que dá pra fechar por agora, né?
Ah, o que a gente tiver pra frente, a gente põe. Eu tenho mais coisa jogando, mas eu posso empurrar pro próximo podcast. Eu gostei de não ter tema nenhum.
Sim, mesmo. Sim, só dois caras conversando e falando besteira de Pokémon.
E Cyberpunk.
E Cyberpunk. Que...
Eu sinto muito a todos porque eu sou uma péssima pessoa com Cyberpunk. Eu não acompanhava nada disso, não tem muito pouco exemplo.
Não, acontece, relaxa.
Bom que o Pietro falou bastante.
É porque eu sou parado do Cyberpunk.
Viciado no tema. É. Eu gosto mais do ambiente medieval mesmo.
Não, eu gosto desses dois extremos. Eu gosto muito de fantasia medieval e cyberpunk.
É, eu acho que eu sou muito focado em coisa medieval mesmo. Eu não sou contra cyberpunk. A única coisa que eu realmente odeio é o Japão. Japão medieval. É o único tipo de ambiente que, assim, eu desisto na hora. Uhum. Eu não assisto anime baseado nisso, eu não jogo nada baseado nisso. Uhum.
Ah, entendi.
Eu não sei porquê. Não sei porquê, mas eu não consigo gostar.
Entendi.
Mas é isso aí. Então, ficamos por aqui. Deu quase uma hora dessa vez. E isso aí, se despede aí também, por favor.
É, valeu galera, pô. Quem tá aí escutando até agora, se puder deixa um like. Se...
Todas as duas pessoas.
Se quiser comentar, a gente vai tentar responder o máximo de comentários possível, como se a gente fosse uns 500 milhões de inscritos.
É, 500 milhões divididos por uns 800. Tem, sei lá, acho que tá com 2.350. Não, 2.340.
Ah, é. De pouquinho em pouquinho a gente domina o mundo.
É, só falta mais... 100 milhões. É. Mas é, se tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder no próximo podcast. Isso aí. Falou, valeu, até a próxima.
Um abraço.
Valeu.